Ouvindo as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão vespertina. Estamos a 30 de agosto de 2019. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias na Zâmbia, um líder da oposição declarou-se hoje não culpado em tribunal de difamar o presidente Edgar Lungu. O governador do estado da Flórida, aqui nos Estados Unidos, declarou estado de emergência e o presidente Donald Trump cancelou uma viagem à Polónia devido ao furacão Dorian, que deverá atingir o estado nos próximos dias. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, com a Rádio Pax, em Quelimane, com a Rádio Nova Paz e em Nampula, com a Rádio Encontro, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e Rádio Morabeza, na Guiné-Bissau, Rádio Pijigiti e Capital FM, na cidade de Bissau, também presentes na Rádio Comunitária de Bafatá, Sincha Oco e Leste FM, em Gabu, e Rádio Papagaio, em Buba. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através da retransmissão local da Voz da América. Esta emissão e notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América estão disponíveis na internet. Nosso endereço é o www.voaportugues.com. VOA Português é a nossa referência para o Facebook, Twitter, Instagram e também no Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica, Dan Crafton. E quando são 13 horas e 32 minutos aqui em Washington, passo a apresentar as notícias. Na Zâmbia, um líder da oposição declarou-se hoje não culpado em tribunal de difamar o presidente Edgar Lungu. Chisimba Kwambili, dirigente do Congresso Nacional Democrático, foi preso na quarta-feira na sequência da publicação de um vídeo no qual afirma que os cães de Chawawa não se cansam de viajar. Chawawa é um bairro de Lusaka, onde o presidente viveu e este efetuou recentemente várias visitas ao estrangeiro. O início de julgamento de Kwambili foi marcado para 30 de setembro e, se considerado culpado, ele faz face a uma pena máxima de 3 anos de prisão. O governador do estado de Flórida declarou o estado de emergência e o presidente Donald Trump cancelou uma viagem à Polónia devido à aproximação do furacão Dorian, que deverá atingir o estado nos próximos dias. Peritos disseram que Dorian será um furacão de nível 4 quando atingir a Flórida, com ventos máximos de 209 km por hora, podendo causar danos catastróficos. O Departamento do Tesouro aqui dos Estados Unidos congelou hoje os bens de 3 companhias de Taiwan e Hong Kong por alegadamente ajudarem a Coreia do Norte a evitar sanções da Organização das Nações Unidas à importação e exportação de petróleo. O Departamento do Tesouro disse que navios dessas companhias têm estado envolvidos na transferência ilegal no alto mar para outros navios desses produtos. Continuamos a apresentar as notícias aqui na emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. O Irão está a violar os termos do acordo nuclear com várias potências mundiais, disse hoje a Agência Internacional de Energia Atômica, que monitora o acordo. A organização disse que o Irão armazenou mais do que os permitidos 202 kg de urânio enriquecido e violou também a percentagem de pureza desse mesmo produto. O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade por um ataque bombista suicida no porto de Aden, no Iêmen, que causou a morte de 6 combatentes separatistas. O ataque foi levado a cabo por um suicida numa motocicleta e teve como alvo uma patrulha do grupo separatista Cinto de Segurança, que controla o porto de Aden. E assim apresentamos as notícias. Nesta segunda parte da nossa emissão, iremos destacar a visita do Papa Francisco a Moçambique, que será na próxima semana, uma visita que é também alvo de críticas. Amanhã, também em Moçambique, inicia o processo de campanha eleitoral para as eleições de 15 de outubro deste ano. São eleições presidenciais e também, pela primeira vez, o país vai escolher, por via de sufrágio universal, os governadores provinciais. Em São Tomé e Príncipe, as câmaras de comércio de Cabo Verde e do arquipélago assinaram ontem na praia um acordo para trocas comerciais entre estes dois países. 13 horas 35 minutos e 30 segundos aqui em Washington. Em Moçambique, o bispo auxiliar de Maputo, António Juliace, pediu que não se misturem as coisas em referência à campanha eleitoral para as eleições gerais de 15 de outubro, que arranca amanhã, e a visita do Papa Francisco àquele país. Juliace disse que não se deve usar estes locais para momentos políticos, lembrando que o Papa falará a todos os moçambicanos. O Papa Francisco estará em Moçambique de 4 a 6 de setembro, sendo o ponto alto da visita a missa no Estádio Nacional do Zimpeto, na qual a organização espera acomodar 90 mil pessoas. Entretanto, hoje o Papa Francisco fez um apelo à reconciliação fraterna em Moçambique e em África numa mensagem através de vídeo. Francisco pede a reconciliação fraterna em Moçambique e África inteira, única esperança para uma paz firme e duradoura. São palavras do Papa, que também acrescenta que a esperança, paz e reconciliação é o título dado à sua visita a Moçambique. Moçambique, onde arranca amanhã em todo o país a campanha eleitoral. O nosso correspondente em Maputo, Ramos Miguel, reporta que a principal preocupação de momento tem a ver com o facto de muitos da sociedade civil e também os políticos pedirem para que não haja turbulência durante este processo.
Em Moçambique, multiplicam-se os apelos para que na campanha eleitoral que se inicia este sábado 31, os partidos políticos pautem a sua conduta pela tolerância, civismo e exaltação de um ambiente tranquilo, visando sobretudo a salvaguarda dos direitos humanos. 26 partidos políticos iniciam amanhã uma campanha de caça ao voto durante cerca de 45 dias, alguns dos quais, segundo observadores, poderão ser caracterizados por atos de violência entre membros e simpatizantes desses partidos. É preciso que os partidos políticos, sobretudo a Frelimo, Renamo e MDM, contenham os ânimos em tempo de eleições, exortou Lius Betoni, da Comissão Nacional para os Direitos Humanos.
Nós testemunhamos situações de confrontos e distúrbios, tumultos nas épocas eleitorais. Então, aproveitamos apelar as partes para que mobilizem os seus simpatizantes, para que eles mantenham a calma e seja um processo muito tranquilo e que respeite os direitos humanos, como a inclusão, como o respeito pela liberdade.
O presidente da Comissão Nacional de Eleições, CNE, Abdul Karim, também responsabiliza os partidos políticos pela violência durante a campanha eleitoral.
Os partidos têm uma mão muito forte nesta questão da violência. E não estou a dizer um, dois ou três partidos, não. Estou a dizer todos os partidos têm, infelizmente, uma contribuição que não é muito boa.
O diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, Adriano Nuvunga, defende ser necessário assegurar que haja confiança das pessoas, sobretudo mulheres, para participarem na campanha eleitoral e na votação sem medo de violência. A mulher fica retraída de participar neste processo por causa da violência, afirmou Adriano Nuvunga, que sensibilizou os partidos políticos sobre a necessidade de evitar que a campanha eleitoral seja violenta.
O que nós queremos assegurar é que as pessoas participem o mais possível, que a violência não seja o elemento que impede as pessoas de se dirigirem aos postos de votação por recear qualquer tipo de violência.
Entretanto, o secretário-geral da RENAMO, André Madjibir, destaca o fato de a campanha eleitoral iniciar-se poucos dias depois da assinatura do Acordo de Paz e Reconciliação.
Essa reconciliação significa o quê? Significa que os partidos políticos, sobretudo nesta altura de campanha, devem trabalhar de forma ordeira, de forma pacífica, sem perseguição, nem nada. Nós, como partido RENAMO, nos comprometemos a cumprir este acordo.
Refira-se que a questão mais interessante para os partidos políticos já está resolvida. Há dinheiro para a campanha eleitoral.
São 180 milhões de meticais para as três eleições. Portanto, uma parte vai para os candidatos a presidente da República. Este valor é dividido em partes iguais. Em relação às assembleias, a Assembleia da República e assembleias provinciais, o dinheiro é distribuído consoante os mandatos para os quais a formação política está a concorrer.
Paulo Cunica, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, reportando sobre o início da campanha eleitoral, com ativistas e também políticos apelarem que não haja casos de turbulência e também violência em função destas rivalidades na política. As eleições em Moçambique serão no próximo dia 15 de outubro. A Voz da América estará presente na cobertura para trazer aquilo que é a incidência deste processo em Moçambique. Há pelo menos 4 candidatos presidenciais, além dos principais partidos, neste caso o Movimento Democrático de Moçambique, a Resistência Nacional Moçambicana, que é a Renamo, e também o Partido Frelimo, que tem os seus candidatos, e todos concorrem também para os postos parlamentares e de governadores provinciais num novo cenário das eleições em Moçambique. 13 horas e 40 minutos. Continuamos a partir de Washington com notícias do continente africano. O presidente da Guiné-Bissau anunciou a sua recandidatura ao cargo nas eleições presidenciais marcadas para 24 de novembro. O esperado anúncio de José Mário Vaz aconteceu em Bissau ontem, quinta-feira, dia 29, perante os seus apoiantes, provenientes sobretudo do interior do país, onde afirma ser uma figura da paz. Não obstante a sua presidência ter sido muito atribulada, com 6 primeiros-ministros e 7 governos em apenas 5 anos, Vaz arroga ser feito uma magistratura positiva, sem golpes de Estado, assassinatos políticos, com liberdade de manifestações de imprensa e também de opinião. Entretanto, nesse período, a Guiné-Bissau esteve em muitos aspectos sob chancela da Comunidade Económica de Desenvolvimento dos Estados da África Ocidental, que é a CEDEAO, que determinou a formação de governos e chegou a aplicar sanções a 19 personalidades guinenses, entre elas um filho de José Mário Vaz. Algumas importantes decisões internas foram também emanadas deste mero chefe de Estado e do governo daquela organização. Sem apoio declarado, por agora, de nenhum dos principais partidos que já escolheram seus candidatos, à exceção do PRS, que esteve ao seu lado em momentos da sua presidência, José Mário Vaz terá como adversários já conhecidos Domingos Simões Pereira, antigo primeiro-ministro e líder do Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, Carlos Gomes Júnior, antigo primeiro-ministro e ex-presidente também do PIGC, e Omar Al-Mukhtar Sissako Embalo, antigo primeiro-ministro durante a gestão de Vaz. O adversário de Vaz em 2014, Nuno Gomes Nabian, deve ser o candidato apoiado pelo APU-PDGB, uma coligação, enquanto o secretário-geral do PGR, Florentino Mendes Pereira, manifestou a sua intenção de concorrer, mesmo como independente. As eleições presidenciais na Guiné-Bissau serão em novembro. As câmaras de comércio de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe assinaram ontem na Cidade da Praia um acordo para trocas comerciais entre os dois países. Os empresários querem potenciar também o voo da companhia aérea angolana TAG, que escala os dois países e Angola. Detalhes com Álvaro Lugero Andrade.
Para melhorar o ambiente de negócios entre os dois países, o governo cabo-verdiano prepara 3 acordos, um para evitar a dupla tributação e 2 para proteção recíproca de investimentos. O anúncio foi feito pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças de Cabo Verde, Olavo Correia.
Reputo como sendo muito importante que nos próximos meses possamos assinar 2 acordos relevantes. Um para evitar a dupla tributação entre Cabo Verde e São Tomé e 2 para proteção recíproca de investimentos. E também criaremos um quadro para garantir a livre circulação de capitais, permitindo com que os privados e investidores tenham as melhores condições para empreender em São Tomé e em Cabo Verde e também em parceria.
O presidente da Câmara do Comércio Sotavento de Cabo Verde, Jorge Spencer Lima, acredita que a ligação aérea da companhia angolana TAG entre São Tomé, Sal e Luanda é um denominador comum que, no imediato, pode permitir o escoamento de produtos dos dois países e potenciar os negócios.
Como o avião vai para o Sal, é recomendável que as mercadorias de Santo possam vir de Santo Tomé fiquem no Sal. E o Sal tem capacidade de absorção. Por isso é que no Sal vamos fazer agora o contrário. Vamos agora ter contactos com empresas possíveis importadores de produtos de Santo Tomé.
O líder dos empresários santomenses afirma que o acordo poderá começar a produzir efeitos práticos nos próximos 3 meses. Produtos agrícolas são no imediato o alvo dessas trocas, potenciando um setor muito produtivo em São Tomé e Príncipe, mas com um mercado interno muito reduzido. Jorge Correia, presidente da Câmara de Comércio de São Tomé e Príncipe, lembra que entre os agricultores há muitos cabo-verdianos, entre os cerca de 30 mil que vivem no arquipélago.
O povo cabo-verdiano, que já é São Tomé e que reside em São Tomé, são grandes agricultores, têm muitos produtos que podem também, junto aos santomenses, trazer para Cabo Verde e, de igual forma, Cabo Verde ter também os seus produtos, que são belos produtos, para São Tomé e Príncipe.
O governo São Tomé e Príncipe, por seu lado, acredita que há outras possibilidades, como, por exemplo, através de ligações marítimas. Eugênio Graça é o secretário do Estado do Comércio de São Tomé e Príncipe.
Eu espero que nós, num futuro breve, consigamos encontrar forma de fazer com que também possamos utilizar transporte marítimo. Gostaríamos de ter um navio de Cabo Verde, onde quer que seja, mas particularmente de Cabo Verde, que fizesse essa rota Cabo Verde, Guiné Equatorial, Gabão, Príncipe.
Depois de 4 dias na Ilha de Santiago, onde visitou várias empresas, instituições e manteve encontros com responsáveis políticos, o secretário do Estado do Comércio de São Tomé e Príncipe, Eugênio Graça, encontra-se hoje na Ilha do Sal, onde terá um encontro com o autarca local e visitará alguns hotéis e outras empresas.
13 horas e 46 minutos, continuamos a falar de notícias de África, depois de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, agora Angola. Cerca de 9.500 refugiados da República Democrática do Congo, que deixaram de forma voluntária o território angolano, onde encontraram refúgio em 2017 devido a conflitos políticos e étnicos, regressou ao seu país de origem desde o passado dia 19. O governo angolano disponibilizou 21 caminhões para o transporte de 18.800 dos 26 mil refugiados que manifestaram o desejo de regressar à sua zona de origem, movidos pela estabilidade político-militar no seu país. Filipa Candler, responsável de Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, citada hoje pela agência noticiosa angolana Angop, disse que do levantamento feito até maio deste ano, 15% dos refugiados mostrou-se interessado em permanecer em Angola até que a situação do seu país registre melhorias. O regresso voluntário dos refugiados, que começou a 19 de agosto, não conta com o apoio do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que terá apenas intervenção a partir de 16 de setembro, a data acordada com os governos de Luanda e Kinshasa para o início do repatriamento organizado. Aqui nos Estados Unidos foi lançado quinta-feira o Comando Espacial.
This is a landmark day, one that recognizes the centrality of space.
Este é um dia marcante que reconhece a centralidade do espaço na segurança e defesa nacional dos Estados Unidos, disse o presidente Donald Trump. O Comando Espacial é a 11ª unidade militar, onde cada um tem uma missão geográfica ou funcional. Este comando visa reorganizar e melhorar a defesa e tecnologias espaciais dos Estados Unidos no meio de uma crescente agressão por parte da Rússia e da China. Os nossos adversários estão a armar as órbitas da Terra com novas tecnologias, visando satélites americanos que são críticos para as operações no campo de batalha e para o nosso modo de vida.
And our way of life at home.
O campo espacial é mais do que alguns imaginam, essencial para as atividades cotidianas, da navegação ao setor bancário. Os recursos espaciais também são críticos para as missões militares, desde o lançamento de mísseis até a recolha de informação. Oficiais do governo dizem que o comando também os aproxima de um dos principais objetivos do presidente Donald Trump. Mark Esper é secretário da Defesa. Como um comando unificado, o Comando Espacial dos Estados Unidos é o próximo passo crucial para a criação de uma força espacial independente como um serviço armado adicional.
As an additional armed service.
O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper. A Força Espacial será o primeiro ramo militar desde que a Força Aérea foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial. Mas uma futura força espacial carece da aprovação e financiamento do Congresso, e isso ainda não aconteceu. Entre os manifestantes nas ruas de Hong Kong, há muitos que estão ali levados por crenças religiosas. Os cristãos, tal como outros em Hong Kong, estão divididos por questões políticas, mas os cristãos do movimento pró-democracia esperam ser uma voz para mudanças pacíficas. O nosso colega João Santarita apresenta aqui uma reportagem de Mile Sullivan.
Uma proposta de lei permitindo a extradição para a China mobilizou milhões de pessoas, algumas na comunidade cristã. Entre essas pessoas está Terence Lei, do Instituto Cristão de Hong Kong. Tentamos verificar onde é que a polícia está e depois tentamos pôr essa informação na internet. O objetivo é evitar confrontos que já resultaram em ferimentos, prisões e uso de gás lacrimogéneo em bairros residenciais. Alguns pastores e trabalhadores de organizações religiosas estão envolvidos, como disse Terence Lei. Eles estão a fazer o que eu faço, apoiando os jovens, protegendo-os de serem feridos durante os protestos e, especialmente, protegendo-os da polícia. Um proeminente pastor da Igreja Batista, Chu Yuming, foi um dos fundadores do movimento Occupy Central, que levou a grandes manifestações há 5 anos atrás. Agora, mais cristãos estão envolvidos com igrejas a manifestarem preocupação e cristãos estão-se também a juntar a manifestações e comícios, tais como William. As pessoas aqui podem não concordar com todos os manifestantes, com aquilo que fizeram ou com aquilo que estão a fazer, mas pelo menos estão ao seu lado a tentar apoiá-los. A dirigente do governo de Hong Kong, Carrie Lam, é uma católica devota, mas está em choque com muitas outras pessoas da sua fé. No passado, muitos cristãos marginalizavam-se, mas isso é diferente, como diz Lo Ping-xiong, da Universidade Batista de Hong Kong. Desta vez não é uma questão de política, é uma questão do bem-estar de Hong Kong. Portanto, se esse projeto de extradição for aprovado como lei, qualquer um de nós pode ser preso e enviado para a China. Há um sentimento muito grande de insegurança. Um hino cristão tornou-se no hino não oficial do movimento. O projeto de lei de extradição foi suspenso, mas não anulado definitivamente, e provocou agora exigências democráticas durante 12 semanas de manifestações. Pastores e trabalhadores das igrejas estão a mediar, ao mesmo tempo que os cristãos exigem reformas em Hong Kong.
Cerca de uma centena de adolescentes de escolas secundárias do Malawi participou neste mesmo acampamento Meninas na Ciência da Universidade de Ciência e Tecnologia daquele país. O acampamento no distrito de Cholo procurou desenvolver o interesse das meninas pela ciência, há muito tempo considerada um domínio do sexo masculino. Novamente, Álvaro Lugier Andrade.
O acampamento de 2 semanas faz parte das iniciativas do governo para nutrir e incentivar futuras cientistas do sexo feminino. Davis Muit é presidente do Comitê de Organização dos Acampamentos. O campo de ciências foi organizado em segundo plano no Malawi. Temos muitas meninas. Na verdade, quando olhamos para a população, 52% dela é do sexo feminino. Mas quando olhamos para o cenário da ciência e das tecnologias e da inovação, descobrimos que o número de mulheres é bem menor. Durante esse período, estudantes universitários no domínio das ciências compartilharam as suas experiências com as campistas. Rachel Nianda, estudante de engenharia.
O que posso dizer àquelas raparigas é que se acreditam que podem ser uma engenheira, se acreditam que podem ser uma cientista, devem fazer o que acreditam. Não se preocupem com o que a sociedade diz. Saiam desse espaço que eles nos colocam e cada um seja o que quiser.
As campistas aprenderam técnicas de gestão de recursos hídricos, criaram robôs, fabricaram e desenvolveram aplicações de computador.
Mesmo que eu vá para casa agora, sei como programar uma aplicação, como vi outros problemas. Tenho a certeza de que sou capaz de encontrar algumas soluções para as aplicações, criar outras e ajudar muitas pessoas no Malawi. Nós aprendemos sobre ecologia, como eles nos ensinaram a apanhar mamíferos para experiências, digamos, a testar amostras de sangue e descobrir as doenças que afetam as aves.
Os críticos duvidam da eficácia dos acampamentos, dizendo que o período dado às campistas é muito curto para assuntos tão complicados. mas professores de ciências afirmam que esse acampamento é uma inspiração para as meninas. Tokum Tewa é conferencista no acampamento.
An inspiration can be 30 minutes.
Uma inspiração pode durar apenas 30 minutos. Portanto, o que fazemos não é torná-las especialistas em ciência, mas de estimular esse interesse pela ciência. É por isso que temos uma combinação de diferentes programas científicos. Os organizadores dizem que os fundos estão disponíveis e que farão novos acampamentos para avaliar e monitorar o desempenho das campistas nas suas várias escolas.
Na página desportiva, hoje vamos começar na Europa, onde hoje houve o sorteio da Liga Europa. Nada mais, nada menos que 12 grupos, 48 equipas. Há 4 equipas portuguesas nesta fase de grupos. O Sporting de Portugal está no grupo D, com o PSV da Holanda, o Rosenborg da Noruega e o LASK da Áustria. Vitória de Guimarães, esse está no grupo F, um grupo difícil, pois estão lá o Arsenal, o Frankfurt e o Standard de Liège. O Porto está no grupo G, com os Young Boys da Suíça, o Feyenoord da Holanda e o Rangers da Escócia. Braga está no grupo K, com o Besiktas da Turquia, o Wolverhampton da Inglaterra e o Slovan Bratislava da Eslováquia. Vai ser interessante, porque o Wolverhampton está cheio de jogadores portugueses. Ontem, como os ouvintes já sabem, houve o sorteio da Liga dos Campeões e aí só está uma equipa portuguesa, o Benfica. Benfica teve sorte, está sem dúvida no grupo mais fraco de todos, o grupo G. Estão lá o Zenit, o Lyon e o Leipzig. Como disse alguém, como é que isto aconteceu? Bem, se há alguém que chama ao grupo G o grupo do sono, o grupo F, esse é o grupo da morte. Barcelona, Borussia Dortmund, Inter de Itália e Slavia de Praga. Outro grupo difícil é o grupo D. Juventus de Cristiano Ronaldo, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv de Moscou, os ferroviários da capital russa. No grupo A estão o Paris Saint-Germain e o Real Madrid. PSG ainda sem a certeza se vai ter ou não o Neymar. E isso é uma oportunidade para mais um episódio do folhetim da telenovela Neymar. A janela das transferências termina na segunda-feira à noite e para já parece que o Neymar não vai regressar ao Barcelona. Diretores do PSG e do Barça reuniram-se ontem, grande expectativa, mas o jornal espanhol Mundo Deportivo disse que o Barcelona rejeitou a última oferta do PSG e acrescenta que o regresso do Brazuca está agora, citamos, praticamente descartada. PSG avaliou Neymar em 215 milhões, queria uma transferência que, para além de um pagamento em dinheiro, iria ter mais 3 jogadores do Barcelona, Dembélé, Rakitic e Todibo. É demais, diz o Barcelona, e há outro problema, nenhum desses 3 jogadores se quer ir embora. Neymar regressou ontem aos treinos do PSG, que está em ação hoje contra o Metz para o campeonato francês. Vamos a ver se o Neymar vai lá estar e aguardar pelos últimos episódios da telenovela Neymar. E agora vamos para o ténis, para o Campeonato Aberto dos Estados Unidos em Nova Iorque. Nos masculinos, hoje o número 1, Novak Djokovic, defronta o americano Denis Kudla. Há 2 dias atrás, Djokovic com dificuldades físicas no ombro. Vamos a ver se recuperou. O número 3, Roger Federer, tem pela frente o britânico Don Evans. Hoje, nos femininos, Serena Williams tem pela frente Carolina Muchova, da República Checa.
Resumo das principais notícias. O governador do estado da Flórida declarou o estado de emergência e o presidente Donald Trump cancelou uma viagem à Polónia devido à aproximação do furacão Dorian, que deverá atingir o estado nos próximos dias. Peritos disseram que Dorian será um furacão de nível 4, quando atingir a Flórida com ventos máximos de 209 km por hora, podendo causar danos catastróficos. E na Zâmbia, um líder da oposição declarou-se hoje não culpado em tribunal por difamar o presidente Edgar Lungu. Ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Dentro de instantes voltamos para a terceira e última parte. Um grande abraço da equipa que está consigo. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. E Príncipe acompanha a Voz da América na internet www.voaportugues.com e também no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, onde a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. São neste momento 14 horas aqui em Washington. Ao microfone, Emas Miguel, na produção, Mariano Bartolomeu e na técnica, Ben Crafton. Nas notícias na Zâmbia, um líder da oposição declarou-se hoje não culpado em tribunal, acusado de difamar o presidente Edgar Lungu. E aqui nos Estados Unidos, o governador do estado da Flórida declarou o estado de emergência e o presidente Donald Trump cancelou uma viagem à Polónia devido ao furacão Dorian, que deverá atingir Flórida nos próximos dias. Hoje é sexta-feira, teremos como destaque, além da habitual página com o Álvaro Lugier Andrade sobre a economia no mundo, teremos a página reservada às artes, na qual a nossa colega Bárbara Ferreira Santos conversa com a Ângela Martins, a chefe do Departamento de Cultura na União Africana. Para já, vamos a notícias que nos chegam de Moçambique. Agora sim, falamos de Moçambique, onde o bispo auxiliar de Maputo, António Julias, pediu que não se misturem as coisas em referência à campanha eleitoral para as eleições gerais de 15 de outubro, que arranca amanhã, e a visita do Papa Francisco também a Moçambique, que será na próxima semana. Não se devem usar estes locais para momentos políticos, disse Julias, lembrando que o Papa falará a todos os moçambicanos. Francisco estará em Moçambique de 4 a 6 de setembro, sendo o ponto alto da visita a missa no Estado Nacional do Zimpeto, na qual a organização espera acomodar 90 mil pessoas. Entretanto, hoje o Papa Francisco fez um apelo à reconciliação fraterna e Moçambique em África numa mensagem através do vídeo. Francisco pede a reconciliação fraterna em Moçambique e África inteira, única esperança para uma paz firme e duradoura, foram as palavras do Papa. Esperança, paz e reconciliação é o título dado à visita papal a Moçambique, que terá lugar entre 4 e 6 de setembro, com a única escala que é Maputo, a capital. Também em Moçambique arranca amanhã em todo o país a campanha eleitoral. O nosso correspondente Ramos Miguel reporta que há uma preocupação de momento, que todos evitem a turbulência.
Em Moçambique multiplicam-se os apelos para que na campanha eleitoral que se inicia este sábado 31 os partidos políticos pautem a sua conduta pela tolerância, civismo e exaltação de um ambiente tranquilo, visando sobretudo a salvaguarda dos direitos humanos. 26 partidos políticos iniciam amanhã uma campanha de caça ao voto durante cerca de 45 dias, alguns dos quais, segundo observadores, poderão ser caracterizados por atos de violência entre membros e simpatizantes desses partidos. É preciso que os partidos políticos, sobretudo a Frelimo, Renamo e MDM, contenham os ânimos em tempo de eleições, exortou Lewis Betoni, da Comissão Nacional para os Direitos Humanos.
Nós testemunhamos situações de confrontos e distúrbios, tumultos nas épocas eleitorais. Então, aproveitamos apelar as partes para que mobilizem os seus simpatizantes, para que eles mantenham a calma e seja um processo muito tranquilo e que respeite os direitos humanos, como a inclusão, como o respeito pela liberdade.
O presidente da Comissão Nacional de Eleições, CNE, Abdul Karim, também responsabiliza os partidos políticos pela violência durante a campanha eleitoral.
Os partidos têm uma mão muito forte nesta questão da violência. E não estou a dizer um, dois ou três partidos, não. Estou a dizer todos os partidos têm, infelizmente, uma contribuição que não é muito boa.
O diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, Adriano Nuvunga, defende ser necessário assegurar que haja confiança das pessoas, sobretudo mulheres, para participarem na campanha eleitoral e na votação sem medo de violência. A mulher fica retraída de participar neste processo por causa da violência, afirmou Adriano Nuvunga, que sensibilizou os partidos políticos sobre a necessidade de evitar que a campanha eleitoral seja violenta.
O que nós queremos assegurar é que as pessoas participem o mais possível, que a violência não seja o elemento que impede as pessoas de se dirigirem aos postos de votação por recear qualquer tipo de violência.
Entretanto, o secretário-geral da RENAMO, André Madjibir, destaca o fato de a campanha eleitoral iniciar-se poucos dias depois da assinatura do Acordo de Paz e Reconciliação.
Essa reconciliação significa o quê? Significa que os partidos políticos, sobretudo nesta altura de campanha, devem trabalhar de forma ordeira, de forma pacífica, sem perseguição, nem nada. Nós, como partido RENAMO, nos comprometemos a cumprir este acordo.
Refira-se que a questão mais interessante para os partidos políticos já está resolvida. Há dinheiro para a campanha eleitoral.
São 180 milhões de meticais para as três eleições. Portanto, uma parte vai para os candidatos a presidente da República. Este valor é dividido em partes iguais. Em relação às assembleias, a Assembleia da República e assembleias provinciais, o dinheiro é distribuído consoante os mandatos para os quais a formação política está a concorrer.
Paulo Cunica, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Horas e 6 minutos aqui em Washington, nesta emissão vespertina. Agora o microfone para o Álvaro Ruggiero Andrade para nos falar da economia no mundo. Álvaro.
Na nossa habitual revista económica, vamos começar por falar de Angola. O governo vai levar o roadshow das 5 concessões mineiras que pretende atribuir por concurso público até os Estados Unidos, com a apresentação pública marcada para o dia 30 de setembro em Nova York. A cidade americana junta-se assim à capital angolana Luanda, Dubai nos Emirados Árabes Unidos, Pequim na China e Londres no Reino Unido, que já faziam parte da agenda de apresentações técnicas com que o governo de Luanda tenta captar o interesse dos investidores nacionais e internacionais nas novas concessões de ferro, fosfatos e diamantes. O concurso será lançado, no entanto, no dia 7 de outubro em Luanda. Empresas chinesas vão importar 60 mil toneladas anuais de tabaco produzido em Moçambique a partir de 2020, fazendo da China o segundo importador dessa cultura de rendimento, anunciou o presidente Filipe Nyusi. Ele acrescentou ainda que empresas chinesas vão importar igualmente, a partir de 2020, 15 mil toneladas de macadâmia, 30 mil toneladas de castanha de caju, 150 mil toneladas de gergelim e 200 mil toneladas de feijão boer. A agência noticiosa AIM afirma que o tabaco produzido em Moçambique, em particular na província de Tete, tinha como destino exclusivo os Estados Unidos da América. Em Cabo Verde, o Instituto Nacional de Estatísticas revelou que entre 1 de abril e 30 de junho, o índice de volume de negócios nos serviços mercantis e não financeiros verificou, em termos homólogos, um aumento de 5,2% e os índices de emprego nos serviços a tempo integral e total apresentaram no segundo trimestre uma variação homóloga de 0,9% e 1,6%, respectivamente, em comparação com o ano anterior. As seções de comércio por grosso, reparação de veículos automóveis e motociclos, bem como alojamento e restauração, apresentaram contributos mais relevantes para a variação do índice agregado. No Brasil, a taxa de desemprego caiu para 11,8% no trimestre encerrado em julho, atingindo 12,6 milhões de pessoas, indicou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esta é a quarta queda seguida na comparação com o mês anterior e da menor taxa de desemprego registada no ano, representando um recuo também em relação ao mesmo período de 2018, quando ficou em 12,3%. O desemprego, entretanto, ainda é maior que o registado no trimestre encerrado em dezembro, que foi de 11,6%. E as bolsas europeias estão hoje a negociar em alta, com os investidores atentos a novidades sobre o conflito comercial entre Pequim e Washington, bem como na situação na Alemanha e em relação ao Reino Unido e o Brexit. No início da tarde de hoje, Londres subia 0,33%, a Bolsa de Paris valorizava 0,73%, Frankfurt 0,69% e Madrid 0,49%. O euro negociava hoje em baixa a 1,103 dólares.
Horas 10 minutos, continuamos na Voz da América, na nossa emissão vespertina de rádio, e agora vou convidar a Bárbara Freira Santos para conversar com Angela Martins sobre a cultura no continente africano. Angela Martins é chefe da cultura na União Africana.
O espaço de artes da nossa emissão da Voz da América. Eu sou a Bárbara Ferreira Santos, estou aqui com uma convidada especial, a Angela Martins, chefe do Departamento de Cultura da Divisão Africana. Obrigada, Angela, por estar aqui conosco.
Muito obrigada, Bárbara. É um prazer estar aqui.
Eu já começo perguntando para a Angela o que, que a União Africana faz nos aspectos de cultura. Qual que é o trabalho dela nesse aspecto?
Comissão da União Africana é um órgão da União Africana e eu trabalho no Departamento de Assuntos Sociais, na Divisão de Cultura. O papel da Divisão de Cultura é elaborar políticas culturais continentais e promover tais instrumentos de política nos Estados-membros da União Africana.
Angela, quais são os principais pontos trabalhados pela sua equipa? Quais são os cases de sucesso, as coisas que vocês já conseguiram atingir nesse tempo de trabalho?
Os principais instrumentos de política que temos é a Carta do Renascimento Cultural Africano, o Plano de Ação das Indústrias Culturais e Criativas e a Lei Modelo da Proteção do Património Cultural Africano. Aspectos de sucessos. Tanto a Carta do Renascimento Cultural Africano como o Plano de Ação foram adotados pela Assembleia dos Chefes de Estado da União Africana em 2006 e 2008, respectivamente. Muitos dos Estados-membros da União Africana já estão a implementar a Carta do Renascimento Cultural Africano, elaborando atividades e programas culturais continentais por forma a promover a integração cultural africana. Como, por exemplo, temos o Mês de África, que é celebrado na República da África do Sul, em que muitos atores culturais são convidados para participar em várias atividades, em várias ações culturais que o governo organiza de 1 de maio a 31 de maio de todos os anos.
E, Angela, eu sei que a União Africana também apoia diversos eventos culturais pelo continente, muitos festivais de cinema, muitos festivais de artes, de música. Você poderia explicar para a gente alguns desses festivais e quais são os mais famosos?
Esses festivais, os festivais que a União Africana promove, são importantes porque é uma implementação das culturas políticas culturais que nós elaboramos e promovemos. Temos, por exemplo, o Festival Musical Pan-Africano, que é organizado em Brazzaville de 2 em 2 anos. Temos o Festival Cultural Pan-Africano de Dança, que é organizado na República Ruanda, também de 2 em 2 anos. Temos o FESPACO, que é o Festival de Cinema, que é organizado em Burkina Faso. Temos o Festival MASA, que é o Mercado de Artes e Objetos Culturais, que é organizado na República da Costa do Marfim. E por aí fora. Temos muitos destes eventos e temos outros eventos que estão a surgir nos últimos anos, como é o All Africa Music Awards, que é uma plataforma que reconhece músicos e promotores de música no continente. É organizado anualmente na República Federal da Nigéria. E temos muitos outros eventos como estes no continente. Então, a União Africana utiliza estas plataformas por forma a promover a integração cultural, promover a cultura africana e contribuir para o desenvolvimento das indústrias culturais africanas.
Para você que nos acompanha, estamos a conversar com Ângela Martins, chefe de cultura da União Africana. Ângela, uma pergunta seria um trabalho interessante que vocês fazem, que é o de resgate de artefatos, de obras que são africanas e que foram usadas ou foram transportadas para outros países. Há exemplos de sucesso, por exemplo, de obras que estavam na Europa que foram recuperadas para os seus países de origem.
Sim, mas este aspecto ou esta atividade envolve normalmente negociações bilaterais entre os Estados-membros. Então, o que a União Africana fez, por forma a promover este tipo de relações ou de negociações, foi elaborar esta lei modelo que eu mencionei anteriormente, a lei modelo sobre a proteção do património africano. Então, a lei tem aspectos que menciona vários aspectos sobre negociações que os Estados-membros têm que levar a cabo por forma a retornar estes objetos para o continente. Instrumentos de exemplos de sucesso que temos são, por exemplo, objetos que foram retornados para a Nigéria, objetos que foram retornados para a Namíbia e por aí fora. É importante que os Estados-membros elaborem leis semelhantes à lei modelo que a União Africana elaborou, por forma a, o mais rapidamente possível, conseguirem retornar estes objetos para o continente. Temos um fórum, que é a Conferência dos Ministros da Juventude, Cultura e Desporto, que se reúne de dois em dois anos. Então, esta conferência tomou uma decisão que seria que todos estes objetos, quando retornarem ao continente, que fossem guardados num espaço central, e este espaço seria o Grande Museu de África, que vai ser construído na Argélia. Estamos neste momento a envidar esforços por forma a materializar este projeto, que é o estabelecimento, a criação do Grande Museu de África na Argélia. Então, dependendo das relações, negociações dos Estados, iremos, quando os objetos forem retornados, ter um espaço central que será o Grande Museu de África para sua exibição.
O que é esse museu? O que ele será? E há uma perspectiva de quando ele deve ser inaugurado? Ou ainda está no início das negociações?
O museu é um projeto-chave da Agenda 2063 da União Africana. É um dos projetos-chave. Estamos neste momento na fase concepcional do projeto e iremos, por exemplo, estamos aqui em Washington, viemos para solicitar apoio e aprender boas práticas sobre como podemos levar avante o projeto. Inicialmente, está previsto que o museu seja inaugurado nos primeiros 10 anos da Agenda 2063. A Agenda 2063 da União Africana foi aprovada em 2015, então os primeiros 10 anos terminam em 2023. Então esperamos inaugurar o museu em 2023. Mas como bem dizias, Bárbara, ainda estamos no início do processo. e esperamos que até 2023 possamos, se não pudermos inaugurar o museu, pelo menos inaugurar a primeira exibição do museu. O governo da Argélia já disponibilizou um edifício onde podemos começar com as exibições temporárias. Então, esperamos que possamos, pelo menos, ter uma exibição inaugural em 2023, enquanto a construção do grande museu não termina.
E já pode divulgar qual seria essa primeira exibição? Já há um tema?
Ainda estamos na fase concessional do tema. Por exemplo, temos um comitê que é formado por peritos dos Estados-membros da União Africana, nas áreas de história, de antropologia, curadores também. Então, temos este grupo de peritos que está, neste momento, a desenvolver o projeto do museu e também vai deliberar sobre a primeira exposição do museu.
Como praticar uma união com tantas diferenças étnicas, religiosas, geográficas? Como atribuir à cultura do continente um aspecto único? Como unir essas diferentes culturas?
A diversidade cultural do continente, a percepção que se tem é que é um elemento não divisório, mas que pode unir o continente como um todo. Então, através destas políticas que elaboramos, através dos eventos culturais que o continente tem, através do Grande Museu de África, esperamos que possamos criar esta sensibilização nos povos africanos, por forma a promovermos a unidade e integração cultural.
Como expandir o conhecimento sobre arte, sobre cultura, por todo o continente?
Isso não há uma melhor forma de fazê-lo senão através dos festivais culturais. Por exemplo, anteriormente mencionei a Carta Africana do Renascimento Cultural. A Carta Africana tem um instrumento de implementação. Então, no instrumento de implementação da Carta Africana, temos várias atividades, por exemplo, a promoção dos símbolos da União Africana. A União Africana tem um hino, então promovemos os símbolos, promovemos o hino e achamos que estes instrumentos irão contribuir para esta unidade que tanto almejamos.
E, Ângela, para encerrar, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o papel da cultura e da arte como forma de unir a sociedade, como forma de criar instrumentos para conscientização. Por exemplo, estávamos a falar que um dos filmes que foram premiados em um dos eventos da União Africana era um filme que promovia a paz, uhum, e que promovia a união dos povos. De que forma a cultura pode lançar essas mensagens?
Sim, com certeza. E conforme mencionei o filme, estamos neste momento a trabalhar com a Unesco e com o governo de Angola na organização de uma Bienal sobre Cultura de Paz. Na Bienal de Cultura de Paz temos um fórum que será o Fórum de Ideias, temos também atividades de exibição do potencial cultural de cada um dos Estados-membros que vai participar, temos também concertos, temos outro tipo de atividades culturais. Então, este conjunto de atividades irá, esperamos que contribua para a promoção da cultura de paz nos Estados-membros da União Africana, e é uma bienal que irá acontecer de dois em dois anos, como o nome diz, e é a primeira vez que acontece, e achamos que é um avanço para o continente, porque há muito tempo que estamos a precisar de um evento como tal, e como sabemos, Angola teve, como muitos outros Estados-membros do continente, também tiveram problemas de conflitos. Então, agora, para promover esta paz que existe e para inculcar nas pessoas o conceito da não-violência, da liberdade de expressão, por assim dizer. Então, é importante que tenhamos fóruns como este, para a promoção da cultura de paz e também para promover a integridade do povo africano.
Quando será a inauguração dessa Bienal?
A Bienal acontece já no próximo mês, de 18 a 22 de setembro, em Luanda.
Angela, muito obrigada pela sua participação conosco. Foi um prazer conhecê-la.
O prazer foi todo meu, Bárbara. E bom trabalho para ti.
Bom trabalho para nós e muita cultura para o nosso continente.
Sem dúvida.
Essa foi Angela Martins, chefe de cultura da União Africana. Continuamos com a nossa programação.
Maliano Salif Keita de Djoliba cantando África, depois de entrevista interessante aqui entre a Bárbara Ferreira Santos, minha colega, e Ângela Martins, que é chefe da cultura na União Africana. Até o final, o resumo das notícias. O governador do estado da Flórida, aqui nos Estados Unidos, declarou estado de emergência e o presidente Donald Trump cancelou uma viagem à Polónia devido ao furacão Dorian, que deverá atingir o estado nos próximos dias. Peritos disseram que Dorian será um furacão de nível 4 quando atingir a Flórida, com ventos máximos de 209 km por hora, podendo causar danos catastróficos. Na Zâmbia, um líder da oposição declarou-se hoje não culpado em tribunal de difamar o presidente Edgar Lungu. Chishimba Kambwili, presidente do Congresso Nacional Democrático, foi preso na quarta-feira na sequência da publicação de um vídeo no qual afirma que cães de Chihuahua não se cansam de viajar. Chihuahua é um bairro de Lusaka onde o presidente viveu e este efetuou recentemente várias visitas ao estrangeiro. O início do julgamento de Kwambile foi marcado para 30 de setembro e, se considerado culpado, ele faz face a uma pena de prisão de 3 anos na cadeia. O Irão está a violar os termos do acordo nuclear com várias potências mundiais, disse a Agência Internacional de Energia Atômica, que monitora a situação. A organização disse que o Irão armazenou mais do que os permitidos 202 kg de urânio enriquecido. E assim chegamos ao final desta emissão vespertina de 30 de agosto de 2019, a partir de Washington. Amanhã e domingo teremos as habituais emissões do fim de semana e retomaremos as emissões regulares na segunda-feira, que será setembro. Entretanto, siga a Voz da América na internet www.voaportugues.com. Despedem-se em nome de toda a equipa, Dani Crafton na técnica, Mariano Bartolomeu na produção e o Mestre Miguel ao microfone. Amigos, votos de um ótimo fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.